No ar o Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como sempre, a Ana Sá Lopes, jornalista do Público, muito boa noite. O João Marcos de Almeida, boa noite, bem-vindo. E o Sérgio Sousa Pinto, boa noite, bem-vindo também. Vou começar por ti esta semana, Ana, com a pergunta que eu acho que paira na cabeça de muitos portugueses hoje em dia. O que é que se passa com o Marcelo Rebelo de Sousa?
Toda uma coisa. Boa noite, em primeiro lugar, a todos. Mas, sabes uma coisa? Eu acho que este é o mesmo Marcelo...
Se qualquer coisa, não é?
É o mesmo Marcelo de sempre. Marcelo sempre foi assim. Se pensares bem, aliás, aquela biografia fantástica do nosso colega Vítor Matos conta 50 mil episódios destes de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo sempre foi assim. E quando, enquanto presidente, no primeiro mandato, as pessoas desculpavam muito este tipo de coisas. Que ele foi dizendo, e agora não o desculpam, porque como eu próprio disse, os presidentes só deveriam provavelmente ter um mandato de 7 anos.
Desculpa interromper-te. As pessoas, achas que... Hoje, as pessoas ou a bolha?
As pessoas. Eu acho que isto choca as pessoas, não tanto quanto chocou aquela conversa das reformas de Cavaco Silva, e no entanto Cavaco Silva recuperou a popularidade e recuperou o seu lugar no espaço público, como se vê, mas quando estava no fim do mandato teve uma expressão de que o dinheiro não chegava para as reformas. Era assim uma coisa deste género que foi pessimamente encarada pela opinião pública, pelas pessoas normais, não é só a bolha. Isto é Marcelo Rebelo de Sousa, isto é o puro Marcelo a falar. É o Marcelo que passa rápido... Isto não lembra o Careca, que era uma expressão que Marcelo dizia muitas vezes quando era comentador, era isto não lembra o Careca, usava constantemente esta frase. Eu reconheço que isto não lembra o Careca, mas reconheço também que isto é o Marcelo. É Marcelo, o seu que passa do à vontade para o à vontadinha. Marcelo já disse em público coisas, se fores, do ponto de vista institucional, eu acho muito mais grave o que ele andou a fazer ao governo anterior, de estar constantemente a falar da... dissolução da Assembleia da República como se ela estivesse a cair, desgastando o governo. Claro que o governo se autodesgastou e não... pronto, isto é outra conversa. Mas acho que do ponto de vista institucional, um Presidente da República andar... Agora, dizer...
Achas mais grave isso do que as
declarações
desta
mais grave.
Semana.
Estas declarações são... não lembram ao Careca, volto a dizer, não lembram ao chinês, não lembram a ninguém, são absurdas do... aquela coisa do é oriental. Mas também não vejo nisso racismo, como muita gente viu. Acho que isso toda a gente diz bem, há paciência
mas já lá
de chinês.
Vamos, deixa-me começar primeiro pela questão das ex-colónias e aproveitava diz.
Não, eu também queria falar disto.
Sim,
mas eu discordo da Ana.
Mas diz, tu ias completar uma ideia.
Eu acho que a parte das ex-colónias é onde Marcelo tem sido de facto o primeiro presidente, independentemente de ter feito mal, a forma foi má no meio daquele arrazoado disparates que disse naquela reunião com os membros da imprensa estrangeira, mas a relação às colónias, eu recordo que Marcelo foi o primeiro Presidente da República em frente ao monstro. E sendo filho do governador, e tendo sido ele próprio colono, no sentido em que viveu lá as férias, ele foi o primeiro Presidente da República a perceber a transição. Os outros, claro que isto é um trauma nacional, o trauma do Império, nós ainda temos vivos muitas pessoas que fizeram parte do Império, aliás, basta falar dos buchos da Praça do Império, o drama em Lisboa que isso causou, que fez com que a Câmara PS recuasse e tivesse que pôr lá em pedra os símbolos das ex-colónias como se fossem nossas, uma coisa, um absurdo total. E em Portugal tem-se muita dificuldade a olhar para a história do Império e acho que Marcelo, aquele discurso que ele fez, este discurso de 25 de Abril foi uma desgraça, mas o discurso que ele fez em 2025 começou a tentar abrir essa discussão e isso é importante. Obviamente que a maneira como ele diz...
A discussão é fundamental. A forma é que...
A forma não é a melhor de todas, porque ele de repente diz que vamos pagar, claro que isto tem que ser tudo discutido com cabeça, tronco e membros e não desta maneira um bocadinho à Lagardère que o Presidente pôs, mas lá está, foi Marcelo a ser Marcelo. Nesse aspecto, eu não acho que... Eu conheço Marcelo Rebelo de Sousa há quase 30 anos. Ele sempre foi assim.
Muito bem. Sérgio, eu aproveitava esta ponte para perguntar, para ir um bocadinho à substância e não tanto à forma. Faz sentido abrir este debate?
Boa noite a todos. Bom lugar. Este debate já foi aberto. Eu acho que a questão que se impõe é de saber se faz sentido o Presidente irromper pelo debate adentro com posições desta natureza. Porque são posições que revelam um entendimento da história, a que ele tem direito, mas na medida em que nos representa a todos, se calhar um bocadinho mais de contenção e reflexão e prudência fossem recomendáveis. Porque a história não é para ser esquecida, mas a história também não é para ser ressuscitada para fins políticos. E a história está a ser ressuscitada de forma enviesada neste domínio e noutros para fins políticos. E o Presidente da República, para que é que está a alimentar estes exercícios, muitos deles que têm epicentro em certas correntes da academia, e o que é que ele pretende? Será que Marcelo ainda anda à procura de um legado? De deixar qualquer coisa que marque profundamente a sua passagem pela Presidência da República? Dizia a Ana, não, Marcelo Paulo de Sousa, fui filho de um dos últimos governadores coloniais, mas eu não fui, e os meus filhos também não foram. Portanto, se o professor Marcelo considera que se carrega alguma culpa, que resolva esse problema. Agora, os meus filhos, eu estou-me das tintas para o Império, com o devido respeito, e os meus filhos não vão nascer a carregar às costas o fardo do Império. Isso é um problema que procurem a redenção noutra sede. Não venham, não quero saber dos alemães, agora estamos a falar de nós, que a sua comparação com os alemães parece-me um bocadinho especial. Bom, seja como for, o que temos nós a ver com os crimes dos nossos antepassados? Crimes que não eram crimes, que à época não eram vistos como crimes. Que à época só figuras raríssimas, esclarecidas, moralmente superiores ao espírito do seu tempo, é que denunciaram. O que temos nós a ver com isso? A esmagadora maioria do povo português,
um povo... Sérgio, tu não concordas que o Dr. Mário Soares tenha feito aquela lei relativamente aos judeus sefarditas? Que é uma lei que...
Não tem nada a ver, não vejo.
Demorou foi 4 séculos já a haver justiça.
Mas para já a questão dos sefarditas é completamente diferente, porque infelizmente o comportamento antissemita, intolerante, religioso, não foi especialmente, embora também fosse, um problema das elites. Era, lamentavelmente, uma característica cultural do povo português. Nós lembramos o horroroso crime, um crime bárbaro cometido, no princípio do século XVI, quando se gera um movimento de loucura e fanatismo durante uma missa e são assassinados milhares de judeus em Lisboa. Quer dizer, foi tristemente uma demonstração da xenofobia ou do racismo, sobretudo xenofobia e intolerância religiosa, alimentada também certamente por outras instituições que eu agora não vou nomear.
Eu queria só perceber se a história,
não sei, só uma entidade supra-humana se pode permitir ou ter a arrogância de fazer um julgamento sobre o que deixámos, o que fizemos e o que tirámos e os crimes que perpetramos. A história tem essa dimensão, uma dimensão de tragédia. Esse balanço de séculos, quem é que tem condições de o fazer? Mas alguém confiava ao professor Marcelo Rebelo de Sousa essa contabilidade? Ninguém no seu estado normal, certamente. E, portanto, quer dizer, nós temos que... Há uma parte da história que tem que ser deixada a repousar e tem que ser estudada, investigada, compreendida, até para o nosso benefício futuro. Agora, realmente... Todos esses aspectos, muitos deles trágicos, associados à nossa experiência humana, à nossa e de outros povos, está hoje a ser reabilitada, ressuscitada, são feridas que estão a ser reabertas com propósitos políticos.
Não faz sentido.
E eu julgo, sinceramente, que nós não podemos redimir-nos da nossa história, já não podemos orgulhar-nos das coisas que são, do meu ponto de vista, motivo justificado de orgulho, aquilo em que nos... Em que nos salientámos acima dos demais, porque fizemos isso em vários domínios.
Podemos
e ao mesmo
fazer
tempo somos responsáveis por todas as desgraças da condição humana, todos os atropelos da história.
Podemos orgulhar-nos e ter noção.
Eu acho que isto não é sério, acho que isto não é justo. Eu acho que nós não temos nada a ver com crimes cometidos no século XVI por pessoas que não tinham a consciência de estar a cometer crimes nenhums, e certamente os meus filhos e os meus netos não vão nascer com uma canga de responsabilidade histórica e com um fardo de reparações para pagar.
Deixa-me ouvir a opinião do João sobre isto.
Bom, primeiro vou começar...
Queres começar pelo timing ou pela substância?
Quero começar por tudo. Quero falar de muita coisa com o Marcelo. Graças a Deus, não falta matéria com o Marcelo. Primeiro, que é o meu primeiro ponto. Eu discordo desta expressão da Ana, Marcelo é Marcelo, isto é Marcelo sem Marcelo. Nós não podemos permitir a Marcelo o que não permitiríamos a outros políticos. Se fossem outros políticos a dizer o que Marcelo disse, António Costa e de Luís Montenegro, hoje estava meia Lisboa do comentário escandalizada e chocada. Mas como é Marcelo, Marcelo é Marcelo. Não, Marcelo não é Marcelo. Eu vou dizer o que é que Marcelo é. Marcelo é Presidente da República. É Presidente da República. E um Presidente da República português não pode... Na presença de jornalistas estrangeiros e uma conversa com jornalistas com 400 ou 40, não me lembro. Não há uma conversa privada, há uma conversa pública. Um Presidente da República não pode fazer os comentários que Marcelo Rebelo de Sousa fez em relação ao anterior Primeiro-Ministro e ao atual Primeiro-Ministro. Não pode. E isso mostra...
Sim, por acaso, aí eu não vi ali nenhuma crítica, honestamente, a nenhum dos dois.
Mas, é crítica.
Eu ouvi, tudo.
Anselmo, o ponto é...
Eu ouvi elogios a Luís Montenegro.
Uma pessoa não pode dizer... Está bem, há elogios, mas depois há estes retoques. Uma pessoa não pode dizer que alguém, porque é oriental, é lento. Porque isto é a fonte, isto é a raiz do racismo.
Eu acho que o contexto tem um processo lento de decisão.
Porque é que é a raiz do racismo? Porque é atribuir a característica de uma pessoa a uma natureza rássica, a uma natureza étnica. E isso não se pode fazer. Um Presidente da República não pode ter esse tipo de comentários. E em relação ao Montenegro, a mesma coisa. Em relação ao Montenegro, mostra um snobismo, uma arrogância de uma pessoa que foi educada numa elite do Estado Novo e que era assim que via a população rural. Isto é inadmissível. Luís Montenegro não é uma pessoa de espinho. Luís Montenegro é Primeiro-Ministro de Portugal. E Marcelo Rebelo de Sousa não é uma pessoa de Cascais. Marcelo Rebelo de Sousa é um Presidente da República de Portugal. E tem que ter todo o maior respeito pelo Primeiro-Ministro e não pode fazer este tipo de declarações à frente dos jornalistas estrangeiros. Lamento muito. Não pode. E nós temos que ser muito exigentes com Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ele é Presidente da República. Não podemos dizer Marcelo é Marcelo, ele é assim. Porque se fosse com outros não dizíamos isso. Seríamos exigentes. Portanto, a exigência não pode baixar em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, lamento. E depois abriu esta questão, que eu aqui concordo com o Sérgio, em absoluto, quer dizer, que eu acho extraordinário. Como é que um Presidente da República, isto é lançar uma acha para a fogueira e depois retirar-se? Porque, quer dizer, quando uma pessoa diz Portugal tem que pagar reparações, quer dizer, então temos que especificar... Ana falou de uma lei que Mário Sousa aprovou.
Sim,
mas é uma lei muito específica. É uma coisa específica. Se Marcelo Rebelo de Sousa dissesse, há esta questão concreta, eu gostaria muito
que o Parlamento
aprovasse esta lei em relação a esta questão. Muito bem. Agora, dizer em geral, sim, Portugal tem que pagar reparações e depois retira-se. Faça propostas. O que é que temos que pagar? Como é que vamos pagar?
E Marcelo revelou alguma cobardia a não falar nisso no 25 de abril.
E porquê que temos que pagar? As pessoas têm consciência do que é reabrir a história? Fazer da história um tribunal? Nós somos juízes do passado?
Mas
e onde é que vão acabar as compensações? Vamos, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como Presidente da República, vai escrever uma carta ao Presidente Macron a pedir compensações pelas invasões francesas em Portugal.
O Presidente Macron tem tido um papel ativo nessa questão das devoluções.
Mas em relação ao Portugal nunca teve. As pessoas sabem a violência que foram as invasões francesas em Portugal, na província, nas aldeias do norte e do centro de Portugal. Quer dizer, onde é que vamos acabar? Isto é uma loucura, lamento dizer, usar este termo, isto é uma loucura. E um Presidente da República, numa altura em que Portugal já é um país polarizado, já é um país com muitas fraturas políticas, um Presidente da República, o seu papel deve ser procurar ser prudente, procurar reconciliar as pessoas e não cavar as fraturas, contribuir para as fraturas, porque isto vai dividir profundamente Portugal. Eu dou outro exemplo. Nós conseguimos lidar muito bem... E foi uma questão muito, essa sim, traumatizante e difícil, com o retorno de quase 1 milhão de refugiados da África. 1 milhão de refugiados que foram para a África, não foram ver para palácios de governadores. Foram trabalhar no duro. Muitos deles eram pobríssimos em Portugal. E fartaram-se trabalhar para as colónias, na altura, para onde foram, em Angola, Moçambique. E perderam quase tudo quando voltaram para Portugal. Muitas dessas pessoas, se lembrarem, puseram em tribunal o Estado português. Queremos reabrir estas feridas? Qual é o propósito? A minha pergunta é, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa quis de fazer com estas declarações.
Não consegues.
Não consigo, porque ele não fez propostas concretas. Quer dizer, uma pessoa a tirar para o ar. Quer dizer, um Presidente da República, nós não estamos a falar.
A forma foi errada. Nós não
estamos... Essa relação com a história.
Nós não estamos a forma a falar... foi errada.
Não estamos a falar do João Marcos de Almeida, da Ana Sá Lopes, do Sérgio Sousa Pinto, num debate na televisão. Do Anselmo Crespo, num debate na televisão. Não, não estamos a falar. Estamos a falar de um Presidente da República que perante jornalistas estrangeiros diz que Portugal tem que fazer reparações em termos genéricos,
reconhecer
sem especificar
crimes.
Nada.
Reconhecer os crimes do colonialismo, mas, ele já reconheceu um ao outro, verdade seja dita.
Mas, Ana, é uma grande hipocrisia, eu devo confessar. Eu não me sinto nada responsável pelos crimes que os portugueses possam ter
eu
feito
sinto,
no século XVI, XVII, XVIII, está bem,
e XX, século XX.
Mas eu não me sinto.
Não me sinto responsável pelo massacre do Iriamo.
Não, não me sinto. Não me sinto nada responsável.
Olha, por acaso, sinto.
Não me sinto nada responsável, lamento dizer.
Lamento, não sinto.
Essa coisa da culpa coletiva é uma coisa que... E
acho
muitos
que a culpa
portugueses pensam como eu.
E, não eu sei, eu sei. É, exatamente, porque
nada.
Muitos portugueses perceberem como tudo. Esta discussão só se vai fazer daqui a 50 anos.
Não
daqui
sei,
a 100.
Não sei se vai.
Ou então como aos judeus sefarditas, 400 anos.
Mas
nós já não estaremos cá para fazer,
mas não é
evidente.
Mas não é assim. Não é assim. Se começa uma discussão,
eu posso concordar com,
nem é um Presidente
assim
da República que deve começar nestes termos a posição.
Concordo contigo perfeitamente
que
os termos não foram corretos.
Sobre isso vocês estão
e é isso
agora,
que eu
estou o Presidente tem feito bem.
E é isso que eu estou
tem
a criticar.
Tem feito bem ao ter chamado a atenção para esta questão, porque não, o Presidente Macron, Mark Rutte da Holanda, é tudo escardalhos. São todos escardalhos.
Não, mas não tem a ver com esquerda e com direita. O Marcelo Rebouças não é de esquerda.
Claro que não.
Eu acabei de dizer que o Marcelo Rebouças...
Não, mas o Sérgio estava a dizer que estava a ser utilizado por razões políticas.
O Marcelo Rebouças, aliás,
não acho que isto seja tudo woke.
Muitos defeitos de quem foi, de quem cresceu, foi educado no Estado Novo. Porque no Estado Novo, e ele já era um adulto jovem quando foi o 25 de Abril, nunca ninguém se lembra dele ter feito críticas ao regime do Estado Novo nem ao colonialismo português. Na altura é que isto devia ter feito. Agora é fácil. Na altura é que isto devia ter feito e não fez. Não é? Passava férias no palácio do governador, que o pai dele, que era governador de Moçambique e foi ministro do ultramar. Se ele tem problemas para resolver com a consciência dele, que os resolve em casa. Agora, não ponha o país...
Um nacional,
não ponha. Não, ele talvez tenha traumas.
João, porque é que
eu
nós...
não tenho.
João, porque
eu
é
nunca
que...
tive no palácio
João,
de um tu... governador em
João,
em Angola,
é que
em Moçambique,
buchos,
lamento.
A questão dos buchos.
Nunca.
Achaste muito importante nós tivéssemos que pôr os buchos lá das ex-colónias da Praça do Império.
Não achei.
Mas olha que muita gente,
achei.
À esquerda,
mas
à esquerda não.
Mas não achei.
Não.
Isso,
a história
isso,
dos buchos
Ana,
é das histórias mais
Ana,
ridículas que aconteceram
agora,
em Lisboa.
Ana, mas
nos
eu não quero desviar
tempos.
O tema, nós estamos a falar disso. O que eu estou a falar
okay.
é de um Presidente da República
é
que, de uma maneira demagógica, populista, vamos usar os termos certos, porque não é só o André Ventura que é demagógico e populista. Marcelo Rebelo de Sousa, que é Presidente da República, de uma maneira demagógica e populista, lançou um tema para o ar, sem especificar nada, e isto é uma coisa que vai deixar traumas em Portugal, que vai. Pode criar problemas em Portugal. E o Marcelo Rebelo de Sousa, com uma grande responsabilidade, Presidente da República, lança isto para o ar, sem fazer propostas concretas.
Deixa-me, tu querias acrescentar alguma coisa a isto? Eu não vou mudar de assunto.
Eu acho que a conversa já está, como dizia o Mário Soares, o tema está esgotado.
Mas eu queria tocar aqui num ponto. Queria tocar aqui num ponto, que é dois, então deixa-me acrescentar isto. Duas coincidências, se quisermos chamar-lhe assim, no timing de Marcelo.
Uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu gostava que deixasse aqui ficar bem vincado. Como disse o Sérgio, eu também tenho orgulho em muitas coisas da história de Portugal. E não podemos estar a separar o que é mau do que é bom. A história é um pacote, foi o que foi.
Uhum.
Não podemos é ser juízes do passado. Esse é o meu ponto.
E acrescentar dois dados. O timing em que Marcelo Rebelo de Sousa faz estas declarações, que foram em on, ele sabia que estava a ser gravado, sabia que isto ia ser público, estava a falar para 40 jornalistas estrangeiros, é na véspera do 25 de Abril, das cerimónias do 25 de Abril, onde obviamente houve partidos que tocaram neste assunto, e curiosamente o próprio Presidente não tocou, mas é também na véspera de virem a Lisboa os chefes de Estado de vários países da Cplp. Marcelo não anda nisto há dois dias, digo eu, não é? Portanto, ele sabia exatamente em que momento é que estava a lançar este tema. Tu atribuís alguma relevância ao timing?
Eu inclinava mais para a tese da Ana. Acho que qualquer timing é bom para o nosso atual Presidente da República se sair com reflexões disparatadas. Embora sem intenção de ofender. Eu acho que não existiu nenhuma intenção de ofender nas referências que fez António Costa e a Montenegro. Acho que foram de uma ligeireza e de um mau gosto não pode deixar de ser reconhecido. Mas que julgo que não houve intenção de reconhecer. E acho que tem a ver também com uma certa mão de evidência típica, para voltar à conversa dos filhos do governador. de certos compatriotas nossos que nasceram na oligarquia nacional e sobretudo lisboeta e que olham ainda para as figuras políticas que vão emergindo no Portugal democrático e que não são da fidalguia, no sentido em que não são filhos de algo, não são filhos de ninguém que nós possamos dizer o trisavô dele foi bispo de Viseu, não, ou foi grão-mestre da maçonaria, ou foi ministro do senhor que desembarcou com Dom Pedro IV, uma coisa, o que quer que seja. Quando aparecem pessoas verdadeiramente saídas da plebe democrática, nunca se esquecem desse facto, ele está sempre presente. O que está a acontecer agora com Luís Montenegro, aconteceu também com Aníbal Cavaco Silva, que também era um político, que vinha do anonimato, ninguém sabia quem eram. Quem são estes Cavaco Silva? Foram vice-reis da Índia? Ninguém sabia quem eram. Vinham do...
Mas isso é a democracia, as virtudes da democracia.
Tá bem, não estás a explicar isso a mim.
Não estou a explicar, estou a acrescentar.
É? Argumento da autoridade. Exatamente. Socialista.
É a virtude da democracia.
E, portanto, quer dizer, mas eu acho que na direita esta coisa, na esquerda talvez muito menos, menor comparação possível, mas na direita estas coisas estão vivas. Quer dizer, cada vez que as elites sociais, as elites históricas, as elites económicas, pelo menos as antigas, vem irromper como seu líder uma figura que ninguém sabe de onde é que saiu, porque saiu da imensa maioria da plebe democrática e soberana, à qual nós chamamos vulgarmente povo português, há assim uma certa reação...
Não, na direita, lamento.
Sim.
Eu sou de direita, não tenho nada dessa opinião. E há muita gente de direita que acontece. Não, sou eu, não.
Não, vamos lá, o Cavaco Silva foi... Pode ter sido muito...
Cavaco Silva foi o líder mais importante.
Mas tu lias o Independente, na altura.
Ninguém está a pôr a conversa nesse plano. Eu estou a dizer, é que existia um discurso. Havia um discurso, não era só no Independente, mas também era no Independente, de achincalhamento social de uma pessoa que não tinha as origens sociais certas, porque não tinha nascido naquelas classes para quem mandar. Exato. É um direito natural.
Foi a crítica que fiz a Marcelo Rebelo Sousa.
E, portanto, quer dizer, os herdeiros das não sei quantas famílias, os herdeiros dos donos disto tudo, no sentido histórico, de repente vem aparecer uma figura que vem do anonimato, que emerge do anonimato, e a única coisa que tem para apresentar é a sua legitimidade democrática, sendo que a legitimidade democrática nem sempre num país como o nosso é a legitimidade mais respeitada e considerada. Isso gerou, na altura, já com Cavaco Silva, e agora, de certa forma, repete-se um pouco.
Mas isto era só uma parte.
Era só uma grande país.
Quer dizer, tudo o que for fora de Lisboa, for província, está bem. Pronto, então é tudo província.
Tu achas que o país, visto de Monte Estoril, alguém sabe distinguir os espinhos de fornos de algodão?
Tudo o que for fora da grande Lisboa é província.
É aquela ideia.
Deixa-me ir à Ana.
E o discurso de Marcelo na Assembleia da República também denota esse problema. O discurso de Marcelo na Assembleia no dia 25 de Abril.
Não, o dia eu sei, mas em que parte?
Porque o discurso de Marcelo não, é todo. É todo, é do princípio ao fim. O discurso de Marcelo.
O tom cultural.
O tom, sim. Mas também o conteúdo do discurso. O discurso de Marcelo é basicamente um discurso que, em traços gerais, é o seguinte: a democracia portuguesa deve-se a esta meia dúzia de senhores, de grandes políticos ilustres.
Tu não viste aquilo como uma homenagem? Essa?
Não, mas o meu ponto é. É que eu gostava que ele homenageasse é o povo português. Porque não há pais da democracia em Portugal. O povo é o pai da democracia em Portugal. E este entendimento que a democracia foi feita por meia dúzia de grandes figuras, eu reconheço que a liderança política é muito importante e que houve grandes líderes e que tiveram um trabalho importante. Mas eu não reconheço a ninguém estar acima da democracia e ser pai de qualquer democracia. O pai da democracia portuguesa é o povo português. Porque se o povo português, nas primeiras eleições, em vez de ter dado a vitória ao PS, tivesse dado a vitória ao PCP, nós não estávamos a celebrar os 50 anos da liberdade. Sim. Talvez celebrássemos a liberdade em 1989.
Para tentar...
Ou seja, deixa-me só terminar. Foi o eleitorado português que também mostrou que a direita democrática merecia governar e que Portugal era uma democracia pluralista. Foi o eleitorado português que votou em partidos que criou a integração na Europa e que não eram contra a Europa. Foi o eleitorado português que foi construindo a nossa democracia. São os eleitores portugueses, é o povo português. Não são políticos que fizeram a nossa democracia. A democracia não foi outorgada Nós não vivemos numa monarquia em que os monarcas otorgam cartas de direitos ao povo. Nós vivemos numa democracia. Os líderes políticos não otorgam a democracia a ninguém. Os líderes políticos devem sentir-se agradecidos em relação ao povo por viverem numa democracia.
Sérgio, eu queria só dar um exemplo.
Não, eu só queria dar um exemplo. Por exemplo, eu acho que um dos momentos de grande beleza que marcaram, enfim, o nosso tempo político foi, nós éramos miúdos ainda, nos anos 70, quando o chanceler alemão social-democrata Willy Brandt visita, salvo erro, Varsóvia e põe uma coroa e ajoelha-se diante da estátua das vítimas do Holocausto. Eu acho que toda a gente reconhece a grandeza do gesto.
Absolutamente.
A grandeza do gesto, que é emocionante. Mas agora pergunto, alguém quer que o professor Marcelo Rebelo de Sousa vá a Maputo, vá ao Forte de Maputo, onde está uma estátua equestre do Serpa Pinto, e se ponha de joelhos à frente, ao lado da estátua do Serpa Pinto, ou em Angola, ao lado das estátuas gigantescas que os angolanos, com grande respeito pela história, ali mantêm e preservam, e vai ali no meio do Diogo Cão, vai-se pôr de joelhos no meio do Diogo Cão, pedir desculpa
à história. Ou seja, desculpa lá, mas qual é a diferença?
Agora vou acabar, se puder ser.
Acaba, com
certeza. E a minha ideia é o seguinte, eu sou a favor do debate democrático, eu sou a favor da minha opinião, sou a favor que tenhas a possibilidade de expor a tua opinião, mas se calhar temos posições irreconciliáveis. Mas o que me parece fundamental é que tínhamos a possibilidade de, sem nos sentirmos intimidados por um certo tom que está intimidatório, que está a tentar fazer vigorar...
Não acho que eu seja intimidatória,
Sérgio. Não, porque tu não és intimidatória, porque és uma democrata 100%. Mas a verdade é que o debate pretende ser condicionado através da apostrofação e da adjetivação das pessoas. Uma pessoa, eu sou um progressista, sou um homem de esquerda, sempre fui toda a vida. Quer dizer, sobre esta matéria, assim como outras matérias que hoje em dia infetam o pensamento de esquerda, eu não sou obrigado a subir o rebanho. Não estou de acordo com o rebanho. Posso ser atropelado pelo rebanho, mas não vou com o rebanho.
Posso pôr então a questão de outra maneira? Porque é que eu, sendo contra a política de Benjamin Netanyahu, posso ser acusada de antissemita? Isso está-me a enervar profundamente em toda a Europa, como neste momento não consegues acusar o que está... Desculpa que eu sei que isto não é tema de hoje, mas é só para fazer um paralelo.
Eu
neste momento sou acusada de antissemita em qualquer lado por ser contra a política de Benjamin Netanyahu.
É uma estupidez, é uma tentativa de te intimidar e de te impedir de dizeres o que tens a dizer. E tu só tens um dever, é continuares a dizer o que te parece certo e justo.
Tu não podes... Aliás, na Alemanha, o antigo ministro o Varoufakis foi impedido de entrar porque ia fazer debate.
O antigo ministro grego na Alemanha
foi impedido de entrar. Portanto, neste momento nós temos em várias frentes, que não é só uma frente.
E
não
esse
é
foi impedido
só...
de entrar porquê já agora?
Porque ia participar num debate sobre a Palestina. Porque era considerado antissemita. Portanto, como era a favor do direito dos palestinianos e era contra o que está a passar, a mortandade que está a passar em Gaza. Foi impedido de entrar. Portanto, nós temos, há muitas censuras no ar, não há só uma única censura. E nós, pronto, felizmente aqui temos a liberdade de falar de várias coisas.
Total.
Mas eu ficaria muito comovida se o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, se ajoelhasse perante uma estátua à escravatura em Moçambique ou onde é que fosse.
Já agora, para avançarmos sem sair do tema do 25 de Abril, mas agora, bom, Ana, gostava de te ouvir de que forma é que... tudo aquilo que Marcelo disse antes das cerimónias do 25 de Abril acabaram, de facto, por impactar nos discursos feitos, sobretudo, pelos partidos, sendo que depois havia uma grande expectativa em relação ao próprio discurso de Marcelo, o João já aflorou isso, para perceber se Marcelo ia tocar nesse assunto outra vez e o facto é que não o fez. Mas não houve aqui um estender de tapete a partidos como o Chega, mas não apenas o Chega, a Iniciativa Liberal, o CDS, para cavalgar...
Tens toda a razão.
Discutir
este assunto com o Chega, com 50 deputados, será sempre muito difícil, porque, aliás, tu viste hoje, mas André Ventura suponho que veio dizer que se houvesse alguma tentativa do Governo. O Governo anterior estava a fazer um dossiê, que não acabou, sobre a possibilidade de devolver algumas obras de arte. Esse dossiê não foi feito, o Pedro Adão e Silva, o Ministro da Cultura, estava a fazê-lo, mas isso obviamente que, como a própria França devolveu umas coisas, disse que ao Benin, suponho eu, ao antigo Benin. O que eu estava só a querer dizer é que ele, e André Ventura veio dizer que ia apresentar uma moção de censura, não é? Se devolvesse uma obrazinha deste tamanho. Portanto, acho que aquilo, obviamente, que impactou nos discursos à direita, que Marcelo hoje não é... Obviamente não está com a direita. Não me espanta, porque a direita sempre foi... O que me espantou mais na Iniciativa Liberal foi o discurso da Iniciativa Liberal, porque eu estava à espera que fosse mais liberal nessa matéria. E foi... muito conservador.
Pode não ter sido muito liberal, mas teve gaivota que nunca mais acabou.
E teve. Engraçado que muita gente não percebeu. Muita gente não percebeu que o Rui Rocha se referia.
Nenhuma...
Já ninguém se lembra da canção,
Ana,
da gaivota.
Não há qualquer contradição.
Eu lembro da canção.
Um liberal.
Pois,
um
sim, liberal, mas tu reparaste que havia pessoas que não sabiam.
Não há qualquer contradição em um liberal dizer que é contra a reabertura de conflitos históricos, como disse e bem Rui Rocha. A história não é uma dívida e tem toda,
sim,
a razão, e não é nenhuma, e um liberal pode ter perfeitamente esta posição.
Claro que
o Sérgio é socialista e tem essa posição.
Pode ter. João, não está
aqui
a questão. A mim admirou-me, pronto, não deixou de ser liberal, mas fiquei, por acaso, estava à espera que fosse mais Macron.
E o André, Ventura também, obviamente, que aproveitou para defender a posição dele. E mais, André Ventura, e isso, o discurso dele tem uma grande eficácia política.
Mas não foi um bocadinho longe demais acusar o presidente de traição ao país?
Eu não acusaria de traição.
Traição à pátria.
Acho que é demais.
Aqui podemos dar largas à adjetivação. Aquilo foi uma vergonha.
Estou de acordo com o Sérgio.
Eu não posso falar do André Ventura que não sou logo interrompido.
Não, tu ainda percebes, tu estás a dizer que achas que ele foi longe demais.
Eu acho que traição foi um termo demasiado forte. Aquilo não é uma traição, portanto, eu acho que ele devia ter dito, poderia perfeitamente utilizar o termo de irresponsabilidade política, acho que foi uma grande irresponsabilidade política, que o papel do Presidente não é alimentar fraturas e divisões, mas pelo contrário, combatê-las, porque é um símbolo de unidade, acho que Ventura devia ter dito isso. Acho que Ventura perde muito com o tom dele, exalta-se demasiado, fica muito irritado, eu acho que ele perde com aquilo, pode dizer certas coisas sem ter aquele tom, sem ficar estar aos gritos, quer dizer, acho que
um
promoção não deve dar...
Se calhar aquilo tem um propósito.
Não, aquilo faz parte de uma certa encenação. Agora, dito isto, Ventura é muito eficaz politicamente. E se nós repararmos naqueles discursos todos, Ventura fala para os portugueses. Ele aproveitou, vou dizer, para falar diretamente para os portugueses, sobretudo para o eleitorado dele, mas também para outro que pode vir no futuro ser eleitorado dele.
Mas tu tens em péssima conta o intelecto dos portugueses, o seu QI, o espírito crítico, a capacidade de filtrar aquilo.
Ó Sérgio, o que eu sei é que o Ventura teve 20% dos últimos eleições, tem 50 deputados, lamento.
Ainda lhe faltam 80 e tal por cento, não é?
Com certeza.
Ainda vai ter que gritar até ficar afónico.
Eu espero que ele nunca chegue aí. Mas a verdade, ó Sérgio, não é por nós queremos negar a realidade que a realidade muda.
Não, mas eu,
Ventura, em 5 anos, passou de um deputado para 50 deputados. Isto é uma...
Mas isto não dá razão.
Não estou a dizer que dá razão. Mas eu não estou a dizer que...
Aliás, em democracia...
Não, mas é que está a ser eficaz, está. Isso é uma prova.
É uma eficácia política muito forte.
A maioria...
E mais, deixa-me só terminar isto.
As maiorias dão legitimidade, não conferem razão a ninguém.
Eu não estou a dizer que ele tem razão, eu estou a dizer que ele sabe falar.
É uma pessoa, para quem o conhece, é uma pessoa muito inteligente.
É muito inteligente.
Muito cortês.
Tem muito talento.
E, portanto, devemos ser ainda mais implacáveis com ele. Porque é inteligente,
Sérgio,
é preparado,
Sérgio,
é culto.
Eu deixo-te esse papel no Parlamento, seres implacável com ele. Eu não sou deputado. Se eu fosse deputado, logo via como é que me comportava com ele. Agora, como comentador, que eu sou aqui, só digo o seguinte. André Ventura fez um discurso muito eficaz, falou para as pessoas, como diz o Sérgio, é um tipo muito inteligente, é um tribuno com talento político. Uhum. E sabe marcar pontos e sabe aproveitar as oportunidades para marcar pontos. E Marcelo Rebelo de Sousa, lamento dizê-lo, ofereceu-lhe uma oportunidade em bandeja de ouro.
Ele aproveitou, o sentido da minha pergunta.
Exatamente, ele aproveitou muito
cavalgar,
bem.
Ele aproveitou muito bem.
Aproveitou muito bem. Agora, que eu acho excessivo o termo traição, acho excessivo, mas Ventura, para os interesses políticos dele, fez um discurso muito bom.
Muito bem. Meus senhores, vamos continuar a falar do 25 de Abril, mas agora na próxima moção, porque vamos às moções desta semana. Sérgio Sousa Pinto, moção de confiança ao desfile do 25 de Abril,
sim.
Que foi, se não o maior de sempre, andou lá perto.
Sim, foi certamente, não fui a todos, fui a muitos, sobretudo quando era mais novo. Eu tenho verificado que os desfiles do 25 de Abril têm vindo a crescer, cada vez têm mais pessoas, e este foi uma experiência emocionante. Eu gostava realmente de... trazer aqui essa experiência emocionante de estar ali no meio daquela gente toda. A descer a rua, todos iguais, todos a celebrar uma data que é importante para nós. eu acho que o 25 de Abril converteu-se na data com mais significado para os portugueses. Muito mais do que o 5 de Outubro, muito mais que 1640, muito mais que tudo. É a data que está realmente no centro do nosso imaginário político, do nosso imaginário afetivo. É a data a que todos nos sentimos ligados. E neste desfile incrível, extraordinário, emocionante, do 25 de Abril, em que toda aquela gente estava ali, éramos todos certamente tão diferentes uns dos outros, e o que unia aquela gente era o amor à liberdade. E realmente percebia-se que um número mínimo daquelas pessoas, talvez 2%, 3%, estavam ali enquadradas por grandes organizações. O resto da malta tinha ido ali por sua livre e espontânea vontade e estava ali com genuína alegria, com genuína consciência do dever de ali estar e com a convicção de que estava a participar num ato coletivo importante. Uhum. Então eu fiquei profundamente emocionado e pronto, era este testemunho que eu gostava aqui de deixar.
João.
Sobre... A Ana não quer falar,
eu também, eu vou dar
partilhar. Não, partilho o que o Sérgio disse, tudo. Eu não fui à Manif, não costumo, por acaso não costumo ir, ia mais quando era mais nova, mas a coisa que mais me surpreendeu, eu estive na véspera numa festa de jovens, em que havia muita gente na área dos 30 anos, e quase toda a gente tencionava no dia seguinte ir à Manif. Portanto, gente muito nova, gente que era, que nasceu...
A maior parte das pessoas tinham que lá estavam, tinham nascido depois do 25 de Abril.
Muitíssimo, é isso que e depois a ver a televisão, que passei à tarde a ver televisão também.
Isso diz muito sobre...
Achei magnífico. Miúdos, que não são miúdos, mas 30, 20 anos, malta que quer ir à manifestação de 25 de Abril para que aquilo tenha um significado e não viveram. Nós éramos miúdos e tal. Quando aquilo
mas muitas aconteceu. Vezes achamos que o povo, que as pessoas estão dormentes, que estão descrentes, que não...
Nesses momentos,
quando olhamos para resultados das eleições ou para os resultados das abstenções, achamos que as pessoas estão muito passivas, olhando para aquilo que não é propriamente, enfim, é uma manifestação espontânea, genuinamente.
Foi a maior do 25 de Abril.
Há lá reivindicações, mas há lá muita gente, muitos setores a reivindicar coisas, mas há de facto ali um lado espontâneo incrível, não é?
Há um lado espontâneo enorme, eu acho que sim. E acho que houve também uma novidade, que acho que muita gente quis ir por ser 50 anos também. Sim. Mas elas têm vindo a crescer, como diz o Sérgio. Eu lembro de ir à manifestação há 10 anos e era pouca gente. Não, não vale a pena lembrar, mas era pouca gente.
E não era só pouca gente, havia um ambiente sectário.
Sectário.
Tinha sido apropriada por certos partidos. Exatamente. E quando identificavam pessoas que não eram dos partidos proprietários do 25 de Abril, as pessoas eram às vezes...
Havia alguma coisa. Eu acho que é engraçado que a direita reconciliou-se finalmente com o 25 de Abril e com a manifestação do 25 de Abril.
A direita democrática.
A direita democrática, obviamente, já não estava a falar da outra, de longe de mim, porque a outra não se reconcilia.
Isso agora notou-se também dentro do Parlamento durante o Grândola Vila Moreira.
Quando não conseguiram cantar a Grândola, é uma coisa...
E o Governo ficou, tirando a bancada do Chega, é mais fácil dizer quem não ficou. A única bancada que não ficou foi a do Chega. Toda a gente ficou a cantar o Grândola Vila Moreira.
É a senha da Revolução, quer dizer, aquilo é um statement do Chega de que é antidemocrático.
Sim, certo, estou a dizer esta coisa de a direita já não...
Aquilo é um simbolismo.
Finalmente,
alguma direita, só a direita democrática. A direita democrática reconciliou-se. Estava lá uma JSD, estava lá uma tarja da JSD.
A direita sempre se reconciliou com o 25 de Abril, eu acabei de dizer.
Mas com a manifestação,
a reconciliação da direita com o 25 de Abril foi quando Sá Carneiro teve uma maioria absoluta na AD e que o povo português reconciliou-se com a direita democrática. Quer dizer, o que
mas olha
querem,
que muitas vai, vezes...
Querem que a direita vá
algum povo
todos
direita...
os anos ou mas estou a dizer, mostrar que está reconciliada com o 25 de Abril. Mas alguém questiona que a maioria das pessoas de direita ama a liberdade e a democracia. Por amor de Deus. Agora... Falando...
Não iam à manifestação. Mas... Era isso que eu estava a querer o
tá
ponto.
Bem, mas...
A novidade.
Olha,
Ana,
eu vou ser muito sincero contigo. Eu nunca fui a uma manifestação do 25 de Abril. Nunca
fui. Eu também
nunca
não fui. Eu não fui
a
muitas.
Vou a manifestações.
Eu não
quer
fui
dizer,
muitas.
Não vou a comer. Não
mas,
quer dizer, não
mas
tem,
olha
não é
o meu ponto. Mas não achas interessante.
Não defino como democrata, é isso?
Claro, nem eu acho que a mim me define. Eu também fui a poucas.
Eu não preciso
de
ser visto numa manifestação do 25 de Abril para dizer que sou democrata.
João, mas não é interessante que agora a direita participe em massa. A direita democrática participe em massa na manifestação.
Aliás,
eu fico todo contente disse... de ver a JSD ali, claro. Ainda sou do tempo em que a Juventude Socialista, fui eu que levei a Juventude Socialista para aquelas manifestações. E lembro perfeitamente de nós sermos apupados pelas pessoas, na verdade, porque éramos vistos, lá está, isto entronca...
Mas falando de jovens...
Não, agora ainda não acabei, agora te esperas um minuto. Isto tem um bocadinho a ver com a discussão sobre o 25 de Novembro, não é? aquelas manifestações durante uma certa fase histórica.
Vamos ter tempo para esse debate hoje.
Tinham sido apropriadas pelos adversários do 25 de novembro. E quando viam ali os socialistas, achavam aquilo uma insolência.
Teremos esse debate em novembro.
Teremos esse debate.
Mas falando então em juventude.
Mas, João, para terminarmos, país à tua moção.
Exatamente. Temos falando em juventude, estamos a elogiar a juventude.
Ah, queres avançar já? Então vamos à moção de confiança do João.
É um bom ponto.
Sim, é
um
bom ponto.
Não é? Para a minha moção de confiança para o.
A tua moção de confiança é para o Sebastião Bugalho.
Para o Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD, e tem a ver a juventude, uma cara nova. Aliás, eu achei, graças a muitas críticas que se fizeram, que ele era jovem, inexperiente. É jovem, seguramente, pode ser inexperiente.
Quase como ser jovem sem cadastro.
Mas quer dizer, muitas vezes são pessoas que estão sempre a pedir caras novas na política. Depois Sim. aparece uma cara nova é. E é um crime, é. E afinal é uma loucura esta escolha. Eu reconheço que há, obviamente, risco na escolha.
E os partidos que não se abrem? Quando se abrem?
Exatamente. Há um risco nesta escolha. Uhum. E Montenegro arriscou. Arrisca no sentido em que a política portuguesa está num momento exigente, num momento duro, e é preciso ter arcabouço político, é preciso aguentar uma campanha, não vai ser uma campanha fácil. Mas é um teste, é um grande teste a Sebastião Bugalho, quer dizer, ele pode correr mal, pode correr muito mal, porque é um risco, mas pode correr muito bem. E se correr muito bem, Sebastião Bugalho pode-se afirmar como uma figura política importante no espaço da direita em Portugal. E eu acho que, sobretudo, o espaço da AD precisa de caras novas. Precisa de caras novas. Eu acho que lhe devemos dar, no mínimo, o benefício da dúvida. E eu, no meu caso, quer dizer, desejar que ele faça uma boa campanha e que tenha um bom resultado, porque eu sou um eleitor da AD, não vai ser fácil, mas fico contente que a AD tenha escolhido uma cara nova, uma pessoa, um jovem, e agora reconheço que é arriscado, mas espero que ele faça uma boa campanha e vamos ver o que é que vai acontecer.
E vamos
fico contente com a escolha.
Vamos seguramente falar...
E seguramente prefiro que seja uma cara nova do que uma cara requentada, estar sempre a escolher as vezes não vale a pena.
Vamos seguramente voltar a falar de, não só do cabeça de lista da AD, mas também dos restantes cabeças de lista, porque vêm as eleições europeias. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa a este tema do Sebastião Bugalho, mas se queres avançar para a tua sugestão.
Sim, eu queria avançar para a minha sugestão, já tive oportunidade de dizer o que pensava sobre o Sebastião Bugalho.
É verdade, esta semana aqui na CNN.
Com o óbvio disclaimer...
Sérgio, desculpa só interromper-te, eu só queria dizer um ponto, que é importante. Eu não sou amigo do Sebastião Bugalho.
Ah, és o primeiro.
Não o conheço.
És o primeiro a falar.
Tive duas vezes com ele, nem sequer o conheço bem, portanto... O que eu estou a dizer não tem nada de pessoal. É a minha opinião e é um desejo de boa sorte e sobretudo, ao menos que lhe dê o benefício da dúvida.
Muito bem. Sérgio?
Sim, eu também gostaria que o país fosse mais amável com os jovens, mais amável com os novos. Eu fico sempre siderado com a crueldade com que os velhos tratam os novos quando os novos estão a sair, que estão a desabrochar e a assumir responsabilidades que se calhar os velhos achavam que ainda estariam reservadas idealmente para eles.
Um problema, seja como for. Infelizmente o 25 de Abril desse problema não resolveu.
Eu trago aqui um livro, que é um livro magnífico, é um livro mesmo muito bom, chama-se A Revolução do 25 de Abril, ensaio histórico, do José Medeiros Ferreira, um grande político, grande intelectual, grande pensador, um homem das maiores cabeças que o Portugal Democrático produziu. E este livro, já que estamos em maré de celebrações, uma bela maneira de celebrar o 25 de Abril é comprar e ler este livro de Medeiros Ferreira, que nos explica o que foram aqueles anos decisivos, aqueles anos que para a nossa geração, os anos que decidiram o que seria a nossa vida no essencial. Marcaram mais do que tudo a nossa geração. Portanto, A Revolução do 25 de Abril, José Medeiros Ferreira.
Muito bem.
Posso acrescentar só um ponto em relação a Medeiros Ferreira?
Se forem 10 segundos, podes.
Que é importante dizer, porque é tal... Ele era um grande defensor da democracia pluralista, que Portugal devia ter espaço para a esquerda e a direita democrática, e como nós sabemos, ele apoiou Sá Carneiro.
Muito bem. A partir do 25 de Abril foi só...
Ele pega tudo.
Posso?
É incrível.
Obrigado.
É incrível.
A partir do 25 de Abril foi só inquietação. É com este tema do José Mário Branco, aqui interpretado pelo JP Simões, que me despeço esta semana. Da Ana Sá Lopes, do João Marques de Almeida, do Sérgio Sousa Pinto, tenham um ótimo fim de semana e despeço-me também de si, que nos acompanha todas as semanas, com a garantia de que o Contrapoder está sempre em cnnportugal.pt e em todas as plataformas de podcast. Viva o 25 de Abril, tenha um excelente fim de semana.
A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei. com tantas guerras que travei. Já não sei fazer as pazes, são flores aos milhões entre as ruínas.